Olá, amigas e amigos da Rádio Capital. Bom dia, secretário Rogério Galo. Eu sou o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, do site pnbonline.com.br. Primeiro, secretário, é preciso ajustar a linguagem, né? É um risco chamar a decisão tomada pelo governo de feriadão, senão muita gente vai acreditar que é folga para aglomeração. A decisão de paralisar 10 dias as atividades econômicas para conter a escalada de mortes da pandemia em Mato Grosso foi, ao que consta, uma decisão tomada em conjunto com o governo ouvindo representantes da indústria, comércio e agronegócio, ou seja, o chamado setor produtivo. Duas perguntas, secretário. O senhor acredita que o setor produtivo entendeu que sem conter a pandemia não haverá normalidade econômica? E o senhor acredita que esse dilema criado pelo bolsonarismo, salvar vidas ou salvar a economia, é falso? Foi criado pelo presidente Bolsonaro apenas pelo interesse eleitoral dele? Muito obrigado, um grande abraço.
Secretário, o senhor fica à vontade.
A primeira pergunta do Pedro, a quem eu agradeço as duas indagações, muito pertinentes para o momento. De fato, não se trata de um feriado. É um lockdown, porém, para mitigar e atenuar os impactos econômicos, será feito na medida de antecipação de feriados. Porém, na verdade, com o rigor que se terá, inclusive, e os próprios setores econômicos avalizaram isso, né, e deixaram muito claro, haverá todo tipo de restrição para que não ocorram aglomerações, né? Para que de fato nós tenhamos condição de estancar a pressão que o sistema de saúde está sofrendo hoje pela contaminação descontrolada em virtude da transmissão do vírus ocorridas em aglomerações. Então, de fato, não é feriado, as pessoas não estão sendo convidadas a emendar um grande período aí de dias para sua satisfação própria. É um momento de sacrifício coletivo para que nós tenhamos um resultado em saúde pública. Porque, para ser muito sincero, hoje a pessoa, ainda que possa adquirir um hospital, tenha recursos suficientes para comprar um hospital, ela ainda assim, ela não encontra vagas, seja no sistema público, seja no sistema privado de saúde. Ainda falando dos melhores hospitais do país, ainda que seja em São Paulo, nos melhores hospitais, nos melhores centros de referência em saúde, a pessoa que tenha recursos não conseguirá vagas em leitos de UTI. Então são duas dimensões. É uma dimensão individual de proteger-se a si mesmo e uma de proteção também coletiva ao evitar aglomerações sem o uso de máscara. Então, o governo, ao decretar e ao encaminhar esse projeto de lei, como dito, dialogado com todo o setor produtivo e tanto as indústrias, quanto o comércio, quanto o setor de serviços, favoráveis a essa medida nesse momento, foi também de que não se trata de umas mini férias, né, de 10 dias. De fato, é um período de reclusão, né, para que todos fiquem aí em suas casas, sem aglomerar e evitar a transmissão do vírus. Está muito correto a fala do Pedro e a anotação de que não se trata de um feriadão. Na verdade, é um lockdown, né? Preciso dizer, com todas as restrições, porém antecipando feriados para que ocorra o menor impacto econômico nas atividades aí do comércio e da indústria. A segunda pergunta, eu acho que de fato é um falso dilema, né? O próprio ministro Paulo Guedes, né, uma voz bastante lúcida na economia nacional, muito respeitada, que tem sido aí um fiador do Brasil nesses tempos difíceis, deixa claro, no ano passado foram gastos 700 bilhões de reais com a pandemia, né? Inclusive no pagamento do auxílio emergencial que custou ao país aí mais de 200 bilhões de reais para as pessoas, que foram aqueles 600 reais pagos durante 4 meses. Esse custo, né, teria sido muito diminuído se naquela oportunidade já tivesse vacina e se as vacinações tivessem ocorrido. Então, quer dizer, o custo pro país, para a economia do país, ele é muito maior do que, obviamente, você fazer aí a preservação da saúde com as medidas nesse momento de isolamento social e na sequência de estímulo à vacinação. Custa muito menos você vacinar toda a população, né? E fazer o isolamento social antes dessa vacinação do que você partir aí para manter tudo como está, aberto, né? Sem qualquer restrição, e nós termos aí colapso no sistema de saúde. É importante dizer que essa segunda onda, Daniel, é uma segunda onda que está atingindo pessoas cada vez mais jovens, né? Então, atinge o setor, a faixa etária mais produtiva da população. E isso, ao longo do tempo, ocasiona uma perda de produtividade do país. E, consequentemente, atrai também um problema de competitividade do país em relação aos demais países do mundo, né? Que estão conseguindo preservar as suas populações de forma mais efetiva. Portanto, nós temos que, de fato, nos cuidar nesse momento, e nós estamos assistindo aí pessoas na faixa de 30, de 40 anos de idade morrendo, né? E pessoas, é um vírus tão letal e também muito traiçoeiro, né? Você tem situações em que são pessoas que não teriam o menor perfil para poder evoluir mal com a doença, e acabam tendo uma evolução muito ruim, e isso já decorre, inclusive, dessa variante, a variante P1, né, que decorreu lá do Amazonas. Uhum. Então, de fato, é um falso dilema. Nós, ao preservar a saúde, nós estamos preservando a economia e vice-versa, né? São faces, como você bem lembrou, Daniel, são faces da mesma moeda, e para o país, nesse momento, o melhor investimento é fazer um bom isolamento social aí desses 10 dias para que a gente contenha a transmissão e vacinação. Se pudesse hoje caracterizar qual que seria o grande objetivo da nação em 2021, é vacinação.
Vacina no braço.
O objetivo estratégico do país.